Cumprimento o Dr. Paulo Macedo e agradeço a disponibilidade para estar aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Dr. Paulo Macedo, as regras desta Comissão referem que o doutor não presta juramento, mas está obrigado a responder com verdade às questões colocadas pelos seus deputados. E uma vez que o senhor doutor não tem uma declaração inicial a fazer, eu passava de imediato a palavra ao senhor deputado Hugo Carneiro, do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o doutor Paulo Macedo. Esta é a última inquirição, julgo eu, desta Comissão, pelo menos é assim que está planeado, mas não é por ser a última que é menos importante, bem pelo contrário. E eu, ao preparar esta inquirição, não poderia ficar indiferente ao facto de, em determinado momento, ter passado pelo governo do então Partido Social Democrata e CDS-PP, em 2014, e isso ser algo que poderá acrescentar, atento a uma das inquirições da semana passada, alguns factos relevantes, pelo menos em termos de memória, nomeadamente memória nas atas desta comissão, e que eu gostava de começar por aí. E tem que ver com a saída limpa de Portugal do programa de ajustamento da Troika. Eu não quero que faça um exercício muito grande de memória. Aliás, eu julgo que poderei ajudar nesse aspecto. Por exemplo, existe uma notícia do Financial Times da altura que dava indicação, em meados de 4 de maio de 2014, que Portugal deveria ter uma saída limpa a partir de 17 de maio de 2014. Aquilo que foi dito aqui a semana passada por um dos inquiridos, nomeadamente na sexta-feira, foi que Portugal teve uma saída limpa 24 dias antes da data da resolução. Data da resolução, estamos a falar de 3 de agosto. Ora, 17 de maio dista muito mais do que 24 dias da data de 3 de agosto. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer é se confirma daquilo que se recorda e apenas da sua memória, que a saída limpa terá sido anunciada e concretizada em meados de maio de 2014.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente à sua questão... Bom, eu não tenho memória se foi 24 dias ou deixou de ser 24 dias. Portanto, houve, como diz, a saída limpa, mas não houve, nem nunca foi discutido haver qualquer conexão entre uma coisa, que eu me recordo, entre uma coisa, entre a saída e a resolução do BES.
E poderemos fazer fé em notícias da época, esta não é a única notícia. Há uma intenção anunciada em 4 de maio e há uma concretização em 17 de maio. Poderemos, digo eu, fazer fé nas notícias. Isto é uma notícia do Financial Times da época, portanto, que data de 4 de maio, mas existem outras. Portanto, Portugal exits from bailout on 17 de maio, não é? A data que está anunciada, existem muitas outras. Portanto, farei boa fé das notícias que nos recordam estas datas da época, embora certamente possa haver comunicados oficiais do Governo da época, mas disse uma coisa muito relevante e eu gostava de reforçar. Não tem memória de alguma vez ter sido associada à saída limpa com o problema do BES?
Não.
Pronto. Isso acho que ajuda, ainda que não se recorde das datas, pelo menos ajuda nos nossos trabalhos. Relativamente ao processo da resolução, que avaliação é que faz, tendo em conta toda a sua experiência bancária e tudo aquilo que viu até hoje, que avaliação é que faz de todo este processo da resolução, depois da venda do novo banco, dos impactos que isto teve ou não no sistema financeiro português? Essa era a segunda pergunta.
Bom, sobre isso já foi aqui dito muita coisa. Eu concordo com uma parte significativa do que foi dita pelos responsáveis de outros bancos. Também já foi dito que não havia nenhuma boa solução, portanto a única questão que havia que avaliar é qual é a solução que menos penalizadora. Acho que, obviamente, estando a ver a esta distância, passa o lugar comum de que estamos a ver as coisas depois de terem acontecido, mas o que é certo é que estas decisões são muito complexas. Relativamente à questão das alternativas, não é? Que é como se põe sempre estas questões, designadamente de liquidação, de envolvimento de outros credores, de nacionalização. Eu, apesar de tudo, acho que foi a solução menos má, evitou que houvesse uma maior instabilidade no sistema financeiro, portanto acho que foi importante ter resolvido o problema. Concordo que seria desejável ter havido um maior envolvimento dos credores, mas isso tudo depende das circunstâncias da altura. Aliás, os credores, como é sabido, depois intentaram ações, mesmo com o envolvimento mais limitado que tiveram do que aquele que eu acho que poderiam ter, e mesmo assim intentaram ações que estão, penso eu, ainda a decorrer, bem da mesma maneira que, inclusive, fizeram ecos da sua insatisfação na imprensa internacional e afetando idas subsequentes do Estado português e de bancos portugueses ao mercado. Portanto, penso que seria desejável maior envolvimento de credores, mesmo assim foi algo bastante complexo. Em termos de liquidação, portanto, isso está referido no relatório do Tribunal de Contas, portanto, os custos teriam sido muitíssimo maiores. Relativamente à questão da nacionalização, eu penso que o que esteve na base quer da resolução, quer depois na altura da venda, foi minimizar os custos para o Estado e independentemente da questão se a despesa do Fundo de Resolução é despesa pública ou não, que eu penso que está totalmente esclarecida, depois de ouvidos o Tribunal de Contas e depois de ouvido o Fundo de Resolução, penso que já não há qualquer dúvida sobre as caracterizações, mas o que é certo é que, portanto, pretendeu-se mitigar os custos para o erário público. Se o CCA foi uma boa solução, hoje toda a gente acredita que não. E penso que, inclusive, não vejo que no futuro próximo haja compradores que aceitem uma solução destas.
E porquê que diz isso?
Faça todo o desgaste, toda a polémica, toda a parte de prolongamento do processo, quer dizer, e portanto penso que isso não será viável achar compradores que no futuro queiram isso, porque de facto não é uma boa experiência. Mas isso foi logo o que eu respondi no início. Portanto, acho que este não é um bom processo. A questão é quais é que são as alternativas e o que é que podia ter sido decidido.
Uma das questões que está associada a este processo é a sustentabilidade do Fundo de Resolução. Uhum. Nós já aqui falamos dos encargos que o Fundo hoje tenha atribuídos, portanto mais de 7 mil milhões e até 2046 receberá apenas pouco mais do que 3 mil milhões. Qual é a avaliação que faz sobre a sustentabilidade do fundo, sobre a base de contribuições que está definida na lei? Isto já foi abordado aqui também, nomeadamente pelo BCP, mas gostávamos também de ouvir a sua avaliação. E que avaliação é que a Caixa fez no empréstimo ao Fundo de Resolução, recentemente aprovado, nomeadamente a análise às projeções financeiras do fundo?
Os serviços da Caixa fizeram uma avaliação positiva, porque senão a Caixa não teria participado, não é? E, portanto, a avaliação positiva é no sentido, à semelhança dos outros bancos, que entendemos que o fundo, com pressupostos aceitáveis, conseguirá cumprir os seus compromissos. E, portanto, que até no longo prazo, que poderá ser, os bancos serão ressarcidos, e como sabem, portanto, há uma cláusula par e passo com o Estado, e portanto isso da nossa análise com os pressupostos que temos, portanto, foi considerado como execuível que o fundo, portanto, é solvente e que conseguirá honrar os seus compromissos.
E nessa análise de solvência, a Caixa considerou também, eventualmente, a possibilidade de reestruturar os prazos, ou alterar os prazos, melhor dizendo, do reembolso desses empréstimos?
Nós, houve uma negociação bastante técnica, houve, portanto, há vários pressupostos. O nosso entendimento foi que globalmente havia condições para fazer o financiamento, independentemente da questão mais do pressuposto A ou do B, e portanto, no fundo, decidimos face à questão concreta e quais eram as possibilidades também do fundo e os bancos, a Caixa entendeu, e os outros bancos também, que seria possível financiar o Fundo de Resolução de acordo com esses pressupostos e que estaria assegurado, de acordo com estes pressupostos, o reembolso do crédito.
E sobre a base das contribuições dos bancos, nomeadamente as contribuições da Caixa?
A base das contribuições dos bancos já foi várias vezes dito, não apenas aqui na Comissão de Inquérito, mas nos diferentes fóruns. A base das contribuições dos bancos, os bancos, aquilo que pagam do setor, contribuição para o setor bancário, mais para o fundo de resolução, mais de supervisão, etc. No fundo, a Caixa paga cerca de, para estas diferentes taxas, cerca de 60 milhões a ano. Para o fundo de resolução, portanto, nestes, desde 2014 até agora, portanto, tem pago uma média de 40 milhões a ano, 42 milhões a ano. Aqui a questão é, como já foi dito, quer dizer, há uma parte da rentabilidade que vai para aqui, mas o que eu diria é outra coisa, no fundo isto representa o imposto de porta aberta. Sem o banco ter feito nada, no dia 1 de janeiro, a única coisa que acontece é, não fez uma transação, não fez uma operação, não fez absolutamente nada, e portanto tem um encargo de, variando, tem um encargo de 40 milhões de euros. E portanto isto leva a que depois todos os outros custos fiquem completamente com uma alocação, diria eu, pouco adequada, não é? Porque sem qualquer transação, sem qualquer benefício, sem fazer qualquer depósito, sem... Aliás, estes custos, como sabem, numa parte significativa estão indexados aos depósitos, não é? Porque é sobre uma parte de passivos, designadamente passivos não garantidos, portanto, quer dizer, isto representa um ónus. Então, se virmos então a questão do que representa hoje a liquidez para o banco, que para além dos prejuízos que tem pelo excesso de liquidez, e a generalidade dos bancos portugueses, como sabem, tem um excesso de liquidez e, portanto, está a pagar para ter depósitos em termos marginais, não é? E depois tem ainda este tipo de custos e depois tem ainda os, enfim, a pagar juros sobre uma parte do seu ativo, o que foi uma coisa que de facto é uma coisa dos tempos modernos, não é? O que nós aprendemos na escola é que a banca pagava juros no passivo e recebia no ativo, não é? Hoje paga juros no passivo, paga juros numa parte do ativo e recebe juros numa parte do ativo. E regra geral não paga pouco, paga muito pouco no passivo.
E acha que a base de contribuições devia ser alargada ou...
A base devia, sem dúvida, ser alargada, não só àquilo que já tem aqui sido discutido, a outras entidades, e como foi também aqui referido, há questões jurídicas sobre a parte de não residentes, mas não há questões jurídicas que eu alcance sobre, por exemplo, entidades de especialistas em crédito ao consumo ou outras entidades do setor financeiro. Por exemplo, não sei porque é que outras entidades que não bancárias não andam a contribuir para a estabilidade do sistema financeiro, se é que, no fundo, é isso que penso que é o pressuposto, um dos pressupostos do Fundo de Resolução. E, portanto, claramente há uma concentração que desvirtua a concorrência.
É muito interessante que fale no desvirtuar da concorrência, porque uma das coisas que nós já percebemos também nesta comissão, aliás, dito pelo Dr. Byron Ayres, confirmado por ele, é que o novo banco cumpriria os rácios de capital este ano em função, ou tendo em conta, as medidas de alívio por causa da pandemia impostas pelo BCE, ou pelo menos decretadas pelo BCE. Uhum. Portanto, mesmo com, enfim, tudo aquilo que está a acontecer, eles cumpririam os rácios de capital, sem considerar os acordos de natureza privada relacionados com o mecanismo de capital contingente, etc., etc. Como é que vê o facto do novo banco estar a receber, digamos assim, ou ter um seguro contra pandemias, porque eles estão a ser reembolsados do exercício 2020 por prejuízos causados pela pandemia? Como é que avalia esta situação numa lógica concorrencial, tendo em conta que os outros bancos do setor, que operam no mesmo mercado, não têm este seguro anti-pandemias?
Pois, há uma questão que é o contrato, e o contrato não, pelo menos não é do meu conhecimento, e portanto há uma questão do que é que está escrito no contrato. Depois há uma questão da execução do contrato, e também não é do meu conhecimento, por exemplo, o que é que o fundo celebrou com o novo banco em termos específicos, quer por exemplo relativamente a certos custos que o novo banco teve, seja fundos de reestruturação, seja banco económico em Angola, seja outros. E portanto, quer dizer, o que eu lhe posso dizer é algo geral, porque não conheço os contratos. Obviamente, o que nós sabemos é o quê? Que a banca está a financiar um concorrente. E depois, de facto, leva-se a situações um pouco absurdas, não é? Como, por exemplo, esse banco que está a ser financiado pelos concorrentes dizer que queria comprar outro banco. E, portanto, isso obviamente é um desvirtuar, no meu entender, de algumas regras básicas e portanto, o que pessoalmente a Caixa deseja é que este processo acabe, que sejam definidos os custos, que seja algo totalmente previsível, que é o que todas as pessoas do setor financeiro e não só apreciam, é que haja uma previsibilidade e que se feche o assunto e que o mesmo seja encerrado e que deixe de haver esta questão. Na parte que referiu concretamente, obviamente, se isso é assim, não devia ser, mas isso cabe a quem tem a responsabilidade de executar o contrato, analisar esses aspectos.
Eu percebo a sua, enfim, surpresa, mas deixe-me só, até para a memória futura, colocar em cima da mesa três factos que eu acho que são muito relevantes para percebermos o que está em causa. O novo banco diz que vai ter lucros este ano, o novo banco considera que pode ir buscar mais dinheiro ao CCA este ano, pedindo no próximo, portanto, relativamente ao exercício deste ano, e além disso, coloca em cima da mesa a possibilidade de comprar outros bancos. Portanto, não é só comprar outros bancos, é também poder ter lucros e ainda ir buscar mais dinheiro ao CCA. É isto tudo junto que torna a situação aparentemente estranha ou incompreensível.
Bom, mas sobre isso, quer dizer, eu entendo que há um escrutínio tal que essas situações são analisadas. Portanto, eu confio no escrutínio que está a ser feito hoje. Aliás, de acordo com o Tribunal de Contas, a questão das contribuições para o novo banco por parte do Fundo de Resolução dizem mais respeito ao nível de capitais do que propriamente às perdas ativo a ativo, não é? Ou às perdas globais. E portanto o que eu espero e creio que estará a fazer é que estará a ser escrutinado e analisado.
Há uma coisa que nós percebemos, esse escrutínio aumentou quando o Parlamento começou a levantar e a falar nesta questão com mais premência e mais, enfim, autoridade. Mas isto é apenas uma parte. Fundos de reestruturação. A Caixa participa em alguns fundos de reestruturação, juntamente com o Novo Banco e com o BCP também, e aquilo que nós percebemos é que as desvalorizações que existem de banco para banco, ou o valor que é atribuído a cada unidade de participação no balanço dos bancos, não é exatamente igual. Como é que nós poderíamos justificar uma maior prudência e imparização no Novo Banco quando comparado com a concorrência?
Há dois níveis de análise. O primeiro é porque é que os valores podem ser diferentes. E isso, há uma análise crítica, já foi explicada inclusive pela senhora Presidente da CMVM, há um custo de liquidez desses ativos, que uns bancos podem entender que devem ter, há também diferenças sobre o grau de duração, mas eu penso que essa questão dos fundos de reestruturação, numa parte significativa, terá também algum esclarecimento, porque como é público, há uma operação de tentativa de venda de uma parte significativa dos fundos de reestruturação dos bancos e, portanto, veremos, o melhor teste é o mercado, não é? E, portanto, veremos, de facto, que valor é que o mercado dá àqueles fundos. Está a decorrer uma consulta larga, portanto, já com vários meses, com uma due diligence, e, portanto, essa questão ficará esclarecida. Por outro lado, também, se do que eu li, ou melhor, da informação que eu vi, penso que não li, o que eu percebi foi que já haveria um acordo entre o Fundo de Resolução e o novo banco para, se houvesse algum diferencial face à futura venda dos fundos de reestruturação para aquilo que está contabilizado, o benefício ser para o Estado. Penso que foi o Sr. Presidente, penso que foi o Sr. Administrador do Fundo de Resolução que fez aqui essa intervenção. E se isso é assim, o caso fica ultrapassado, não é?
Pois, tem a ver com o tal aumento do escrutínio depois do Parlamento começar a falar de forma mais premente e regular nestas matérias. Em 2021, provavelmente, o novo banco vai pedir mais dinheiro no âmbito do CCA. Estamos a falar de um valor que, segundo o plano de médio prazo do banco, se situa entre 90 a 150 milhões de euros. O valor que foi aqui confirmado ronda os 100, mas o que é certo é que no plano há, efetivamente, um valor dentro de um intervalo de 90 a 150 milhões de euros. Como é que nós podemos explicar, sabendo nós que existe o CCA, que existe um acordo, a razoabilidade desta chamada de capital que poderá vir a acontecer num banco que provavelmente vai dar lucro em 2021. Enquanto gestor ligado ao setor financeiro, acha isto razoável, plausível? Como é que avalia isto?
Eu penso que são duas coisas distintas, não é? A questão da chamada de capital e o banco dar lucro ou não dar lucro. O novo banco, estive aqui a ver o comparativo com a Caixa, entre 2016 e 2021 deu 6,8 mil milhões de prejuízo. A Caixa neste período deu 37 milhões de euros de lucro. E, portanto, quer dizer, a questão estar a ser por causa do lucro de 2021 que se recebe ou não recebe, eu penso que as causas são muito mais profundas. Tem, de facto, a ver com o que está no contrato e aquilo que é as cláusulas que foram acordadas. Portanto, não penso que se possa dizer apenas porque o exercício passou a ser positivo. O que eu penso que o Tribunal de Contas analisou e toda a gente analisará e fará o escrutínio é de facto se Os níveis de capitais são exatamente os necessários através das análises dos risk-weighted assets, se de facto não há pós-dissipação de proveitos, não há antecipação de custos, mas isso é o normal em cada análise. Portanto, não, quer dizer, acho que não vejo que uma coisa colida com a outra. Portanto, é preciso é que haja uma boa análise e execução do contrato.
O escrutínio. Disse aqui que eventualmente os bancos poderão vir a recuperar uma parte do valor, enfim.
De qualquer maneira, Sr. Deputado, peço só desculpa, só para complementar, esse valor, portanto, não é penso, esse valor que está projetado, que o novo banco já anunciou de resultados, não paga qualquer custo de capital. Nem de nenhum banco português. Nenhum banco português paga o seu custo de capital dos últimos 10 anos, portanto, como todos os senhores deputados sabem, o saldo negativo dos últimos 10 anos é muito considerável para todo o setor, não é? Portanto, não há tirando bancos de capital espanhol, os outros, nenhum deles paga o custo de capital numa década inteira.
Muito bem.
Quero eu dizer que, portanto, não é por causa dos 20 ou 30 milhões, quer dizer, não, sim, não é essa a questão. A questão é se os bancos são sustentáveis, se os bancos pagam ou remuneram capital, precisamente para alguém querer investir deles, não é o caso da Caixa, mas para alguém querer investir deles por boas razões e não só apenas por terem sinergias transfronteiriças que todos sabemos o que é que podem implicar.
A Caixa também fez algumas operações no mercado, nomeadamente em 2018 e 2019, no sentido de limpar o balanço da Caixa. Venderam 3.095 milhões de euros em 2018 de carteiras, portfólios de créditos ou de imóveis, ou as duas coisas, e em 2019 690 milhões de euros. Uma das grandes questões que tem estado em cima da mesa nesta comissão tem a ver com as desvalorizações. E nós gostávamos de perceber um bocadinho o que é que foi a experiência na Caixa neste aspecto, tendo em conta que alguns dos compradores até são os mesmos que compraram também ao novo banco, nomeadamente estou aqui a ver o Cérebros e outras entidades.
Bom, eu penso que já foi explicado abundantemente o porquê das necessidades de vendas de carteiras, quer porque há casos que se arrastam, e eu penso que a Comissão de Inquérito de certeza não passará ao lado de que muitos dos casos que são aqui falados são da anterior crise financeira, e portanto isso diz algo sobre a justiça e sobre as administrações das insolvências, e não é? Portanto, nós na segunda crise estamos muitos dos vários bancos a tratar dos casos que ficaram da crise anterior, de há 10 anos, e portanto pensamos que isso é muito significativo. Depois que as vendas de carteiras, portanto, vêm quando os ativos não podem ser vendidos isoladamente, o que em teoria seria melhor para os bancos, e quando têm um tempo determinado, que é uma imposição do regulador. A regulação faz isso de duas formas, como também já aqui foi dito. Faz isso dando prazos em termos de anos concretos para determinados ativos, ou em termos de, e designadamente quando eles têm uma larga antiguidade, não é? E também faz isso quando lhes obriga a considerar para diminuição do capital ou para efeitos de provisionamento, são duas coisas distintas, mas que basicamente podem ter o mesmo efeito. Quando obriga a fazer esse provisionamento ou essa dedução ao capital de créditos com uma determinada garantia e com um determinado período de tempo. E, portanto, isto faz com que, portanto, o que é que a banca sabe? O que a banca sabe é que um determinado crédito que tem subjacente uma garantia real, designadamente um imóvel, se está por vender há mais de 7, 8 anos, portanto, terá que o provisionar ou, entre aspas, abater para efeitos de rácios de capital na totalidade. E, portanto, isso faz com que haja pressão para as vendas, para além de haver uma pressão de comparação dos NPLs entre todos os bancos e entre todos os países, não é? E, portanto, inclusive, a comparação que não é a mais correta, porque as comparações que são feitas em termos internacionais são as comparações em termos brutos, e, portanto, quando devia-se comparar era em termos líquidos, porque quer dizer que os bancos já fizeram as imparidades e já têm os ativos ao justo valor, e, portanto, a pressão quando se faz isto aos termos brutos é para continuar a pressionar para vender, independentemente de já se ter registado a potencial perda, não é? E, portanto, há aqui a questão que começa com a morosidade da justiça, depois começa com as questões regulatórias, e depois, enfim, também terem que se resolver casos, não é? Nós estamos a falar, uma das questões que aqui foi colocada, que se eu me recordo, era que estes créditos em geral que dizem respeito a antes de 2014 ou depois. Eu não conhecendo os factos, mas conhecendo a realidade bancária, obviamente que são anteriores a 2014, mas eu diria, obviamente, que são anteriores a 2011. Quer dizer, portanto, quer dizer, haverá sempre um ou outro depois, mas quer dizer, quando estamos a falar em grandes percentagens, em grandes volumes, portanto, são créditos que se arrastam tempo e tempo, designadamente por questões de tratamento dos NPLs. Relativamente à Caixa, provisionou, constituiu imparidades para a generalidade das carteiras, portanto a Caixa não teve perdas nas vendas das carteiras, não teve perdas na altura da venda, porque a fez nas, as suas análises e, portanto, imparizou-as antes. Por outro lado, em termos de dimensão, quer nas carteiras de crédito, quer nas carteiras de imóveis, portanto, a proporção de NPLs no novo banco era cerca do dobro da Caixa, não é? Se nós vemos o pico de NPLs do novo banco e o pico de NPLs da Caixa, portanto, era cerca do dobro. E se também compararmos as carteiras de imóveis, as carteiras de imóveis do novo banco eram cerca de 3 a 4 vezes o valor dos imóveis da Caixa. Na venda de carteiras, nós, portanto, privilegiámos sempre os ativos mais antigos, que é aqueles que nos implicariam, se os mantivéssemos em balanço, penalizações em termos de backstop. Privilegiámos carteiras que tivéssemos feito diligências, mais que uma diligência para cobrar, ou seja, depois de tentar cobrar, ter a certeza que tínhamos feito mais alguma diligência adicional, e optámos por não vender em carteira créditos de grandes devedores, para tentarmos minimizar o moral hazard. E, portanto, estas são algumas das características que fizemos. Fizemos também, como referiu, as vendas de NPLs mais no princípio do plano do que no fim. Portanto, concentramos as vendas em 2018 e 2019 e, portanto, em 20 não vendemos nada e em 21 também ainda não. E agora estamos a considerar vender precisamente os que iremos ser penalizados em termos de termo técnico de backstop, seremos que quereremos vender, e também em termos de que os próprios bancos, se vão ter um maior incumprimento com o final das moratórias, devem também tentar aliviar os créditos muito antigos e o seu contencioso, etc., do que está. E, portanto, encaramos vender, fazer vendas de carteiras, mas de valores muitíssimo mais diminutos. Portanto, há aqui estas diferenças, vendas no início do plano de reestruturação da Caixa, depois não havendo pressões, enfim, gerindo agora melhor as pressões, portanto, tentar fazer vendas isoladas ou tentando recuperar o crédito. E aqui, como no novo, na Caixa, como no novo banco, há muito crédito a recuperar, há muito crédito totalmente perdido, mas há muito crédito a recuperar. Aliás, ainda durante anos, se mantiver toda a legislação que existe sobre administrações de insolvências e sobre o enquadramento da justiça nesta área, demorará ainda anos e, portanto, há coisas que será de vender e há outras coisas que é apenas tentar recuperar e como sabem, é público que a Caixa tem vários processos contra vários grandes devedores que tem expectativa de receber algo.
Passaram por aqui alguns, Ongoing, Muniz da Maia, Grupo Lena, João Berardo. Imagino que alguns destes, se não todos, pelo menos alguns, serão também grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos, ou pelo menos as suas empresas, não é? Ou as empresas às quais estiveram ligados. Disse aqui uma coisa muito importante. Créditos de grandes devedores optaram por deixar de fora e não os vender, para evitar o moral hazard. E é importante para as pessoas que nos acompanham perceberem bem isto. O que tentaram evitar foi que existissem testas de ferro a comprar estes créditos com um grande desconto para aliviar os devedores dessas dívidas. É isso que estamos
tentámos
a falar.
Tentámos detectar esses casos. Não lhe vou garantir que conseguimos fazer tudo com êxito, mas, portanto,
mas foi isso que tentaram evitar.
Os grandes créditos não vendemos.
Essa é uma diferença significativa, deixe-me dizer, relativamente ao novo banco. O novo banco antecipou prejuízos que só ocorreriam em 2023 e 2025 para ir buscar dinheiro ao CCA. Há ativos que desvalorizaram, como a AGNB Vida, que não se compreende, e há aqui pessoas ligadas à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões que disseram que o banco desistiu da gestão da seguradora e ela desvalorizou. Há vendas de carteiras vendidas por um valor, quando a garantia era superior, as garantias todas somadas eram superiores ao valor pelo qual essas carteiras foram vendidas, e isto parece-me contrastar muito com aquilo que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos. Depreendo que sim, que concorda comigo.
Não tenho, quer dizer, nós tentámos, instituir estas práticas, mas também beneficiámos do facto, como eu referi, de ter um volume mais baixo para vender.
Para concluir com a tolerância da Sra. Presidente, agradecendo desde já, voltando onde comecei. Há um documento que não é público e que devia ser público, tem um interesse muito relevante, que é a última ata do Conselho de Administração do BES antes da resolução, de 30 de julho de 2014, onde os vários administradores dizem, o Sr. Dr. Mark Oppenheim, salientar a elevada dimensão das perdas, muito superiores ao esperado. Portanto, não sabiam que aquilo existia. Há pouca antecedência com que a informação sobre as contas semestrais havia sido disponibilizada. Portanto, durante o discurso de toda esta ata, que eu aqui não posso ler porque não tenho tempo, é manifestada a surpresa de todos os administradores do Banco Espírito Santo no dia 30 de julho. A saída limpa ocorreu em maio de 2014. Não há nenhuma ligação entre os dois factos. Há, no entanto, uma certeza que nós temos. Todos os portugueses foram surpreendidos com a dimensão das perdas geradas no Banco Espírito Santo. Disso nós não temos a certeza. E julgo que o Sr. Doutor também não terá.
Nunca encontrei uma pessoa que não me dissesse que não estava surpreendido com esta dimensão, porque tem uma dimensão. Aliás, se alguém não tivesse surpreendido, tinha que ter falado, não é? Portanto, as perdas são de facto muito significativas e foram aqui enumeradas numa das últimas audiências. A destruição de valor é enorme.
Muito obrigado.
Aliás, enfim, portanto, são realidades muito, muito diferentes, mesmo para os outros casos, não é? Em que houve dinheiros públicos. São realidades totalmente diferentes.
Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimento e agradeço a vinda do Dr. Paulo Macedo à Comissão de Inquérito. Eu não tenho questões para lhe perguntar, à semelhança de outras pessoas que estamos a ouvir. Entendemos que o PSD decidiu chamá-los aqui, legitimamente, mas uma vez que não teve uma intervenção direta no caso do BES e Novo Banco, não temos perguntas nesta fase da audição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nelson Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas. Agradecer a sua presença desde já, Dr. Paulo Macedo, por estar nesta audição. Eu só vou ter aqui... Ok. Conforme sabemos, o senhor não exerceu funções no Novo Banco ou no BES, nem tampouco em entidades de supervisão, pelo que naturalmente não há grandes questões diretamente ligadas ao Novo Banco e à forma de funcionamento do Novo Banco que lhe queira fazer. No entanto, entendemos que aproveitando a sua presença e experiência no setor financeiro, há uma série de questões em que poderá dar-nos a sua visão baseada nessa experiência. E começo pela sua passagem no BCP, de 2007 a 2011, para lhe falar da atividade do banco em Angola, que, como é sabido no caso do BES, o principal fator que levou à queda do banco e em que se deveria ter exigido uma maior ação por parte do Banco de Portugal. Segundo o relatório Costa Pinto, no final do ano 2013, o financiamento do BES ao BESA representava quase metade dos fundos do Grupo BES e, em 2014, um eventual reconhecimento da incobrabilidade destes créditos teria eliminado os fundos próprios do Grupo BES, uma vez que o rácio entre a exposição aos riscos do BESA e aos fundos próprios do Grupo do BES era de 86%, o que mostra bem o estado calamitoso do banco. Mas vejamos como chegámos então até aqui. Se em 2007 a exposição do BES ao BESA era baixa, de apenas 21 milhões de euros, como já foi referido várias vezes nestas audições, a partir de 2008 os valores dessa exposição dispararam para 1.745 milhões de euros em 2008, mais de 2 mil milhões em 2010 e mais de 3 mil milhões de euros em 2013. Chegámos a 2014 com um valor de crescimento do risco de 3.300 milhões de euros, ou seja, mais 93% que em 2008. Este aumento em flecha foi conhecido pelo Banco de Portugal desde 2008, quando o Dr. Vítor Constâncio era governador, e era absolutamente invulgar em face do risco das linhas de crédito existentes entre outros bancos portugueses e as suas filiais em Angola. E refiro isto muito também devido à própria audição do Dr. Vítor Constâncio, a última que tivemos aqui, em que ele disse a viva voz que o negócio com a dívida pública angolana e mesmo os negócios dos bancos portugueses em Angola eram altamente rentáveis. Então nós fomos ver qual era o caso mais próximo do BES e efetivamente era precisamente do Millennium BCP, que em 2007 tinha o valor de 20 milhões de exposição e em 2013 passou a ter 78 milhões de euros. O problema é que ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, o BES aumentava em flecha o crédito concedido, que passou de 570 milhões para 1.700 milhões em 2009 e para 5.700 milhões de euros em 2013. E mantinha um modelo que se baseava no financiamento junto do BES, ao invés da captação de depósitos em Angola, conforme fizeram outros bancos portugueses no país. O Banco de Portugal conhecia estes aumentos em flecha desde 2008 e, segundo o relatório Costa Pinto, não fez qualquer diligência. Por isso eu gostava de lhe colocar três questões a este propósito. Gostava que, face à sua experiência no BCP, se lhe parece que esta evolução da exposição ao mercado angolano do BES foi normal e aceitável, mesmo tendo em conta o contexto à época. Se nos pode identificar de forma tão desenvolvida quanto possível, qual a diferença do modelo de gestão do BES em Angola e do BCP em Angola durante a sua gestão? E se acha que isso pode ter sido importante para que a situação do BESA viesse a ser aquela que veio a ser e com o peso determinante que teve na queda? E por último, gostava de saber se não acha que o Banco de Portugal foi muito complacente na atuação neste caso, se não acha que o mínimo que seria exigido era que o Banco de Portugal tivesse alterado ou até revogado a decisão de 2005 de isentar o limite regulamentar do valor dos riscos assumidos pelo Grupo BES quanto ao BESA.
Bom, a resposta face aos números que são apresentados para Angola é de facto de não parecem razoáveis, tanto mais com o negócio que se pode fazer em Angola para um banco estrangeiro, portanto que tem que ter e num país que tem um risco de crédito elevado, não é? Portanto, como é sabido pelos senhores deputados, há vários bancos que têm resultados positivos da sua atividade em Angola e, como foi referido, alguns com resultados muito positivos, mas não foi propriamente na concessão de crédito às empresas angolanas maioritariamente, mas sim com vários tipos de negócio, quer de particulares, quer de pequenas empresas, quer de negócios a apoiar o país na compra e gestão de dívida pública, que muitos desses resultados foram alcançados. Portanto, a resposta simples é que, de facto, esses valores me parecem incompatíveis com o que é a possibilidade de um negócio são em Angola, e basta ver o que é que são hoje as posições, o que eram as posições à data, como o senhor deputado referiu, e o que é que são hoje as posições que vão no sentido de diminuir, porque de facto Angola é um país de grande potencial, é um país com uma realidade económica forte, mas por outro lado, que, como sabemos, está em crise financeira há anos consecutivos e tem fortes desvalorizações, e portanto, e com fortes imparidades nas empresas designadamente estatais, que são as empresas de dimensão que há em Angola, e portanto que penalizam bastante o negócio quando ele não é feito da tal maneira mais prudente. Relativamente à questão, eu penso que os seus deputados, isso foi esclarecido já no passado, eu penso que de facto as questões sobre as participadas do BES, que não havia uma separação clara, isso foi já referido por auditores, isso foi referido pelas várias entidades, penso que há aí um consenso, e que não foram assegurados, portanto, as separações que seriam devidas entre a parte financeira e não financeira, portanto, que eu lhe posso dizer é isso. Parece-me que em termos de governance e em termos de transparência, ela devia ter sido outra, mas isso os senhores deputados sabem todos. Portanto, é só para dizer que partilho esse ponto de vista.
Então, só para clarificar aqui, de acordo com as suas palavras, e obviamente o interpretar, corrija-me se a interpretação for errada, mas claramente à data existiam obviamente vários sinais de alerta. Considera que o Banco de Portugal não fez a tempo útil aquilo que deveria ter feito?
Não vou estar a dizer, eu acho que há uma realidade totalmente distinta entre o que é a supervisão hoje e o que era na altura, inclusive a supervisão a partir de 2014. Isso todos reconhecem, inclusive o próprio Banco de Portugal e o BCE, quer dizer, portanto há uma supervisão que tem um caráter de acompanhamento, de intrusão, de monitorização, de prevenção, tanto quanto se pode, que é totalmente distinta. Portanto, se nós dissermos à luz de hoje, vendo à luz de hoje, obviamente que, por exemplo, eu defendo muito mais esta supervisão, embora seja muito, tenha um trabalho muito maior às administrações dos bancos, mas não tenho dúvida que ela é muito mais positiva. E obviamente é muito mais exigente e uma parte estamos sempre... Mas quero dizer que o oversight destas operações não era feito nas condições em que devia, isso é claro, mas também repare, é extremamente difícil ter pessoas, na altura mais, mas hoje ainda, ter pessoas nas funções de compliance em Angola. Quando digo Angola, digo Cabo Verde, digo Moçambique, quer dizer, onde os bancos, os países de expressão portuguesa, onde os bancos estão, ter pessoas com experiência de risco nessas áreas e ter pessoas de auditoria interna em quantidade suficiente. Ora, se isso em Portugal, como também já aqui os senhores deputados ouviram, há uma escassez, não é? Porque, por exemplo, contratar pessoas com experiência de risco, deste, entre aspas, do risco que hoje tem que se dar resposta ao supervisor, à regulação, enfim, à própria governance dos bancos, então nessas entidades, por maioria de razão, há muito maior dificuldade porque o país tem menos recursos e menos preparados. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que considero que à luz de hoje todas essas exigências eram insuficientes. Mas quer dizer, é vendo à luz de hoje.
Muito obrigado. Eu vou terminar com aqui com um último tema, que também, mais uma vez, é no intuito de saber a sua opinião, também com a sua experiência e a própria e aquilo que foi também um pouco muitas das decisões que foram feitas desde a criação, digamos assim, do novo banco e a resolução do BES, que tem a ver sobre a sua opinião sobre a decisão do novo banco de proceder ao pagamento de bónus referentes ao ano 2020 com o valor global de quase 2 milhões de euros e que só serão pagos no ano 2022 juntamente com o bónus do mesmo valor atribuído do ano passado. Esta é uma decisão que sinceramente demonstra pelo segundo ano consecutivo um total desprezo pelos contribuintes que são quem tem assegurado a sobrevivência do novo banco. Relembre-se que este aumento ocorreu tendo por referência um ano em que o novo banco teve um prejuízo líquido de 1.329 milhões de euros, ou seja, premiou-se uma gestão que efetivamente deu prejuízo. Tudo isto não teria mal se o novo banco não fosse precisamente um servidor de dinheiro público que tanto custa ao país. Nunca é demais lembrar que se não fossem as injeções de dinheiro para tapar os buracos do novo banco, o nosso país teria tido um excedente orçamental superior em mais de 0,4% do PIB em 2019. Tudo isto não seria grave se estas decisões de pagamento de bónus não surgissem em total contraciclo com as de outros bancos, por exemplo, o BCP, concorrente do novo banco e que em 2019 teve um aumento de lucro de 0,3% para 302 milhões de euros. Em 2020 pagou bónus cujo valor era inferior no dobro face aos pagos pelo novo banco. Portanto, o que gostava de saber é o que pensa sobre a atribuição destes bónus diferidos pelo novo banco e se não acha que esta é uma decisão inadequada, até comparando com a decisão de outros bancos para o mesmo período.
Relativamente às questões dos bónus e dos prémios, e portanto já também foram aqui discutidas nesta comissão de inquérito, eu acho que há vários aspectos a considerar. Se de facto Eu tenho um banco que tem um prejuízo, ou qualquer entidade tem um prejuízo de X, e eu consigo que lhe fixe um objetivo de reduzir substancialmente esse prejuízo, e esse valor é atingido, veja-se o caso mais comum agora, o caso da TAP. Se alguém conseguir passar, portanto, para um valor dos prejuízos muitíssimo significativo, abaixo, de prejuízos muito mais baixos, a gestão, desde que tenha objetivos claros e que tenha tido um esforço, eu acho que não vejo mal no incentivo. Obviamente, me parece que é sempre desejável que é quando há resultados positivos e que, portanto, quando todos os stakeholders são remunerados. Agora, quer dizer, o que é preciso é saber se esses prémios foram ou não alinhados com os interesses que deviam ser. E o que é que nós sabemos? Se os interesses dos prémios só estão alinhados com uma das entidades, então se calhar conjugam-se aqui, porque repare, a gestão de um banco, a primeira responsabilidade, como todos os senhores deputados sabem, da gestão de um banco é com os depositantes. E nesse sentido, que um dos primeiros objetivos de qualquer gestão de qualquer banco é ter um capital forte. E, portanto, o maior incentivo que deve haver na gestão de um banco é ele ser sempre forte em termos de capitais, e o mais forte possível, para poder sempre assegurar que os seus depositantes nunca terão um problema. Aqui a questão é se os incentivos da gestão, que são estes, e depois só estão alinhados com outros, depois outros incentivos só de umas partes, poderá haver aqui um desvio. Mas isto para lhe responder que não acho que seja forçosamente a questão do prémio. Tinha que saber qual é que foi o ponto A que se partiu e qual é que foi a chegada, qual é que foi o cumprimento dos objetivos, que objetivos, e penso que isso de facto é relevante, que objetivos é que foram traçados e qual é que foi o papel. Porque senão, também, como aqui já foi dito nesta comissão, nunca ninguém quereria gerir uma empresa com prejuízos. Não é? E por exemplo, no limite, a pessoa só quereria estar sempre do lado de quem já tem uma posição rentável. É preciso que haja grupos que façam, gestores que façam o turnaround, que consigam melhorar os resultados, obviamente, mas também melhorar a instituição em várias vertentes, quer seja na sua governance, quer seja no seu nível de risco, quer seja na preparação. Porque depois estes valores, como referiu, são sempre valores significativos. Mas a alternativa é também, parece que só é próprio termos prémios quando os gestores trabalham no banco estrangeiro, os gestores portugueses trabalham no banco estrangeiro ou em bancos de capitais estrangeiros. Portanto, ou seja, há que terem atenção qual é o resultado do banco e, portanto, e há diversas opções. Eu lembro que o BCP em 2008, se não me engano, portanto, a gestão desistiu do prémio, porque achava que ia haver aí não havia ambiente, mas isto, portanto, são exceções. Acho normal, portanto, haver o pagamento de prémios, porque não acho normal que as pessoas só quando vão para o estrangeiro ou trabalham para um banco espanhol é que tenham prémios. Mas dito isto, acho que o que interessa saber é qual é os incentivos que estão alinhados. Portanto, isso para mim é a parte principal.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo.
Muito boa tarde e muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Dr. Paulo Bacedo, saúdo. E queria fazer uma série de questões breves. Quanto estima que seja a exposição da Caixa Geral de Depósitos ao Fundo de Resolução, quer a direta fruto de empréstimos ao Fundo, quer indireta fruto da sua cota-parte, digamos, nos empréstimos que o Estado fez ao Fundo de Resolução? Pode ser aproximado, doutora. Não vamos fazer uma auditoria aqui.
Ah, ou seja, basicamente, com o número deste financiamento já foi revelado, porque foi basicamente foi 131 milhões de euros. O que eu estava à procura era qual era o financiamento que fizemos no outro, no, a nossa parte. Mas, portanto, quer dizer, foi proporcional ao nosso peso no setor. Portanto, ou seja, a intervenção da Caixa Geral de Depósitos, como dos outros bancos, com pequenas exceções nos bancos mais pequenos, é de acordo que, portanto,
tem
aqui cerca de
27%. Tem rondado os 24%.
Sim, sim.
Portanto, se houver cerca de 11 mil milhões de euros de financiamento ao Fundo de Resolução de várias fontes, pode-se dizer, grosso modo, que há 24% desses 11 mil milhões que a Caixa mais tarde ou mais cedo vai ter que assegurar. Portanto, temos aqui, contas de cabeça também, 2.500 milhões de euros de exposição direta e indireta da Caixa ao Fundo de Resolução. Esta exposição tem, em sua opinião, um custo de oportunidade?
Esta exposição tem um custo, claro, não é? Porque este dinheiro sai e não tem qualquer utilização produtiva, portanto não é distribuído, por exemplo, ao Estado em termos de dividendos, não é? Não é utilizado para os investimentos, e a Caixa conseguiu, quer no ano 2020, quer no ano 2021, fazer os seus investimentos mais elevados da última década, e portanto, obviamente que aqui há um custo final, portanto mas o Sr. Deputado, eu estou a falar das contribuições e o Sr. Deputado está a falar do empréstimo, portanto, porque aí no empréstimo é que, portanto, se há, eu diria que no empréstimo não há, como há um excesso de liquidez, não há uma aplicação alternativa. A aplicação alternativa é pagar pelo excesso de liquidez. Portanto, eu estava a falar das contribuições. Outra coisa é se há uma aplicação para estes fundos. E, portanto, nós, neste momento, quer a Caixa, quer a Generalidade dos Bancos Portugueses, não consegue aplicar o que capta em crédito. E, portanto, daí ter rácios abaixo de 100% nos rácios de depósitos de crédito.
Não sou especialista na área bancária, embora tenha trabalhado alguns anos, mas sei que quando há excesso de liquidez, o normal é ou ter um plano de negócios que a venha a utilizar ou devolver ao acionista sobre a forma de redução de capital ou de pagamento de dividendos, coisa que, imagino, uma das duas esteja em cogitação na Caixa Geral de Depósitos.
Nós já o dissemos, que, portanto, pagámos os últimos dividendos, pagámos há 10 dias, pagámos, se não me engano, dia 2 de junho, portanto, depois tínhamos já pago, depois houve uma interrupção por causa das recomendações do BCE e, portanto, o primeiro intuito da Caixa é a amortização do seu AT1, portanto, que as obrigações subordinadas têm um custo de 10,75%, portanto, nem a Caixa não tem nenhuma melhor aplicação do que amortizar, mas só pode fazer na data da call, e tem que ter as autorizações e tem que demonstrar que tem capital suficiente para isso, portanto esse é o primeiro objetivo, e depois, de facto, manter o banco com um nível de capital significativo, quer para os efeitos dos fins da moratória, quer porque a Caixa, ao contrário dos outros bancos, não pode ir ao mercado de capitais normalmente pedir dinheiro aos seus acionistas e, portanto, tem todo um outro processo que recomenda maior precaução em termos de capital.
O Sr. já estava a começar a responder em relação à contribuição extraordinária sobre a banca, que é uma das fontes que alimenta o Fundo de Resolução. Não tem dúvida na sua cabeça de que é um imposto?
Eu já estudei essas matérias e já soube bastante dessas matérias. Eu acho que enfim, a banca tem a questão da, basicamente, que, como o Sr. Deputado está, eu infiro da sua pergunta, é se há algum tipo de contrapartida ou de relação sinalagmática.
Até posso ser mais preciso. Há quem defenda, pelo facto de receita deste imposto estar consignado ao Fundo de Resolução, que não se trata propriamente de um imposto como os outros, porque, portanto, subentendendo-se que, se não fosse necessário para o Fundo de Resolução, não havia este imposto.
No fundo, a banca, eu penso que paga este imposto pela estabilidade do sistema. E paga paga esta contribuição pela estabilidade do sistema, e pode-se dizer que daí há alguma com alguma contrapartida, mas só a vejo neste âmbito.
Onde eu queria chegar é que, quer na exposição direta ao Fundo de Resolução, quer enquanto contribuinte, aqui no duplo sentido de contribuir e de pagar impostos para que estão sendo consignados ao Fundo de Resolução, mesmo que conjunturalmente não tenham custo de oportunidade por não haver uma alternativa de aplicação melhor, na prática está a deixar de fazer coisas para custear e financiar o Fundo de Resolução e, portanto, há envolvimento de facto de dinheiros públicos, ainda que de forma indireta, na salvação do novo banco e no financiamento do Fundo de Resolução para esta. Mais especificamente, que são duas perguntas rápidas também. Aqui pergunto-lhe na qualidade de banco que é um dos integrantes do sistema financeiro, portanto, contribuinte para o Fundo de Resolução. Considera que as proteções dos interesses do Fundo de Resolução na solução para o novo banco ficaram adequadamente acauteladas no contrato que acabou por ser celebrado, e esse contrato foi conhecido dos integrantes do sistema e, portanto, dos contribuintes para o Fundo de Resolução antes de ser finalizado?
Eu não conheço o contrato e ainda conheço menos estas cláusulas que já aqui foram referidas e foram referidas pelo senhor Presidente, pelo senhor Administrador do Fundo de Resolução. E, portanto, é sempre difícil estar a saber se podia ter sido melhor acautelado. Por exemplo, uma das questões que se foi já referida é se, de facto, certos se poderia ter havido uma aquisição dos ativos que foram desvalorizados pelo preço que está no balanço do novo banco, não é? Mas houve essa, se eu bem percebo, teria havido essa hipótese e ela foi decidida não ser exercida, portanto eu acredito que foi por motivos válidos, mas portanto esse penso que seria um dos instrumentos para, se os ativos tivessem sido mais desvalorizados do que aquilo que deviam, essa oportunidade penso que existiu e portanto se tivesse sido exercida isso teria sido acautelado. Portanto, se não foi, eu depreendo que portanto foi porque não, seria vantajoso. Exceto nos casos pontuais em que o Fundo de Resolução informou que negociou em termos concretos.
Deduzo também da sua resposta de que não houve, nem à Caixa Geral de Depósitos, nem quando se sabe aos outros bancos, informação prévia sobre o conteúdo deste contrato de venda
não,
e da forma como os seus interesses do banco via Fundo de Resolução iam estar protegidos.
Não houve qualquer consulta.
Muito obrigado. E pergunta final, em parte já foi tocada aqui a propósito, penso que pelo deputado o Carneiro, a propósito da sua experiência enquanto banqueiro na venda, quer em carteira, quer de forma mais acelerada de NPLs e de NPAs, concretamente relativamente às vendas de carteiras de NPLs, aquilo que conhece dos 4 portfólios que o novo banco alienou desde que foi vendido à Lone Star, há alguma daquelas montagens, quer em termos de conteúdo da carteira, quer em termos de interessamento, lhe pareceu atípica ou fora daquilo que pode considerar uma prática de mercado?
Da informação que eu tive, não me pareceu atípica. Foi feito uma preparação de uma carteira com auditores independentes. Foi, do que eu tenho conhecimento, foi posto aberto ao mercado. Houve concorrência, pelo que eu percebo, em todas as carteiras e, portanto, nesse sentido, penso que não vi nada atípico, pareceu um processo competitivo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Presidente, não tenho mais perguntas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Boa tarde, Dr. Paulo Macedo. A sua presença aqui não se deve a responsabilidades diretas que tenha tido sobre aquele que é o objeto desta CPI. O Dr. Paulo Macedo nunca exerceu funções no Banco de Portugal, no Fundo de Resolução, no BES, no Novo Banco, no Ministério das Finanças e muito menos está aqui na qualidade de devedor. Lidera hoje, aliás, uma instituição financeira que é concorrente, como sabemos, do Novo Banco. Nós respeitamos naturalmente e relevamos aquela que é a sua opinião sobre o sistema financeiro e bancário, mas a sede própria, no nosso entender para essa mesma reflexão, é a Comissão de Orçamento e Finanças e, por essa razão, não temos nenhuma pergunta para lhe fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Alves, podemos dar a palavra.
Sim, Sr. Presidente, no mesmo sentido da intervenção anterior, também não temos qualquer tipo de questão, cumprimentamos o Dr. Paulo Macedo, mas questões relativas a uma comissão de inquérito, de facto, não temos nenhuma questão, tendo em conta que o depoente não tem nenhuma relação direta com aquilo que temos vindo a analisar ao longo destas 58 audições que tivemos até agora. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Carneiro, pretende segunda ronda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim é mais fácil. Isto vai em modo acelerado e, portanto, acaba por ser bom para quem quer fazer perguntas, que assim ficam com uma ligação mais próxima. Implementação da IFRS 9. Nós percebemos que a opção que a Caixa Geral de Depósitos eventualmente tenha tomado, já agora, não sei se é pertinente avisar, mas as perguntas são seguidas e depois eventualmente responderá no final.
Muito obrigada, peço desculpa. Muito obrigada pela correção. Dr. Paulo Macedo, agora as perguntas são seguidas e depois respondo no final a todas. Muito obrigada.
Que assim pode ir tomando nota, imagino que facilita. Portanto, aí, peço desculpa. A IFRS 9 no novo banco não foi implementada desde logo quando havia essa possibilidade e isto gerou inclusivamente um litígio com o fundo de resolução. E nós gostávamos de perceber, numa lógica comparativa da Caixa Geral de Depósitos, o que é que levou a Caixa Geral de Depósitos a implementar desde logo a IFRS 9, tendo sido esse o caso que eu imagino que tenha sido. A outra questão tem que ver com algo que disse na primeira ronda, portanto os bancos esperam recuperar algum desse valor que têm entregue ao Fundo de Resolução, uma vez que são participantes no fundo, o novo banco, os 25% que o fundo tem um dia eventualmente serão vendidos, mas há aqui uma realidade relacionada com os DTAs que podem prejudicar esta pretensão dos bancos, ou pelo menos o retorno não ser tão elevado quanto esperam. E eu gostava de perceber também aqui a sua opinião relativamente a este ponto. Perceber também qual é a sua opinião relativamente às divergências arbitrais que opõem o Fundo de Resolução, como é que vê isso com o novo banco, uma vez que se a Caixa é participante do fundo, contribui para o fundo, certamente também tem uma opinião sobre isso, porque isso no limite pode levar a que no futuro a Caixa tenha que contribuir ainda com mais dinheiro, por força de resultados que possam ser desfavoráveis ao Fundo de Resolução, se esse vier a ser o caso. Relativamente à desvalorização dos ativos, há pouco abordamos um bocadinho este tema, mas há aqui um aspecto que nós não abordamos. Nós tivemos aqui um grande devedor que disse que bastava colocar uma placa a dizer vende-se T1s e T2 a um determinado valor, que aquele ativo imobiliário valorizava logo imenso. Eu não percebo nada de promoção imobiliária, senão provavelmente não estaria aqui, mas há uma coisa que eu sei. Aconteceram desvalorizações significativas dos ativos imobiliários do novo banco e a pergunta que eu lhe faço é, não sabendo o Dr. Paulo Macedo nada sobre esta matéria relativamente ao novo banco, sabe sobre a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu pergunto-lhe se era possível, ou se foi possível, desde que está na Caixa em algum momento, haver uma desvalorização de um ativo imobiliário num curto espaço de tempo, sem que isso fizesse tocar uma campainha qualquer. Ou seja, há uma análise crítica de diferenças significativas entre avaliações de ativos imobiliários ou não. Imagino que tínhamos um ativo que valia 100 milhões de euros e no dia passado um ano a nova avaliação é de 50 milhões. O que é que a Caixa fazia num cenário destes? Aceita acriticamente o relatório de avaliação que recebe ou tem algum mecanismo interno que permita, enfim, mitigar riscos relacionados com este tema? E uma última pergunta que eu gostava de lhe fazer tem que ver com a recuperação de crédito, também se referiu a ela na primeira ronda. Portanto, há muito crédito a recuperar, foi aquilo que nos disse, provavelmente no novo banco também haverá, por força da atividade que todos os dias vai acontecendo, mas há aqui um aspecto que para mim também era importante perceber e para o meu grupo parlamentar, aliás até porque a Caixa passou e está ainda a sair desse caudilho da reestruturação, que é como é que a Caixa afetou os seus recursos humanos na área da recuperação, tendo em conta a estratégia de recuperação. Se o objetivo é recuperar, o que é que nós fazemos nos departamentos de recuperação? Reduzimos o pessoal, pomos pessoal mais, não digo competente, porque acho que não é a palavra correta, mas mais sensível para uma recuperação mais eficaz, contratamos externamente, fazemos tudo em conjunto, porque aquilo que nós verificamos é que no novo banco os departamentos de recuperação tiveram cortes de pessoal, dizem-nos, mas os ativos em gestão, na recuperação, reduziram. Mas estamos a falar de largos milhões de euros. Não, quer dizer, nem é nos milhões, é de mil milhões para cima, não é? E, portanto, para nós também era importante perceber, numa lógica comparativa, estamos a falar do mesmo mercado, o mercado português, a Caixa Geral de Depósitos, o que é que a Caixa fez nesta área para nós percebermos de que forma é que isto contrasta com aquilo que eventualmente o novo banco tenha feito. Obrigado.
Relativamente à implementação da IFRS, o banco, portanto, seguiu o parecer dos seus serviços, foi no sentido de que podíamos implementar logo, as diferenças não eram muito significativas e nós queríamos clarificar, a qualidade do capital o mais cedo possível. E, portanto, fizemos tudo de uma vez, porque também, quer dizer, havia este nosso intuito de poder dizer aos investidores e portanto, como sabem, a Caixa tem títulos cotados, não é? Tem títulos cotados, designadamente as suas obrigações subordinadas designadas por AT1 e AT2, e portanto quisemos dar uma informação ao mercado e obviamente também às agências de rating da qualidade do nosso capital e, portanto, fizemo-lo assim que possível e só de uma vez. E como sabem, o rating, ao contrário do que se diz, é totalmente decisivo para os custos de financiamento, não é? E, portanto, tem um grande impacto. E, portanto, essa é a primeira resposta às suas questões, à sua primeira questão. Depois, portanto, aqui havia um benefício reduzido e queríamos, portanto, estar no mercado dessa maneira. Relativamente à questão dos DTAs, a questão dos DTAs, de facto, o novo banco tem um valor de DTAs no âmbito da sua situação líquida significativo, portanto, quer o novo banco, quer a Caixa, quer o BCP, têm valores ainda significativos, bem como outros bancos, quer dizer, e aqui se o fundo de resolução for diluído, portanto, o upside do fundo de resolução será menor, não é? Portanto, aqui a forma como se vai, o que vai acontecer aos DTAs vai ser decisivo, mas também eu lembro-me que a primeira implicação, para além da questão da diluição, é o próprio valor, ou seja, se o banco for rentável, os DTAs são recuperados, como os seus deputados sabem. Se não for rentável o suficiente para recuperar os DTAs, afetará o valor do banco e, portanto, o banco perderá valor. Relativamente à questão das divergências arbitrais, o que a Caixa espera, como todos os contribuintes do Fundo de Resolução, é que o montante, e de alguma forma os portugueses, é que o montante que seja entregue ao novo banco seja o mínimo indispensável. E, portanto, que de acordo com as regras contratuais, que se veja, e já vimos que também alguma coisa foi minimizada, não é? Porque a contribuição prevista podia ser para já maior e, portanto, o Fundo de Resolução, nas estimativas que apresenta, faz uma previsão de uma contribuição menor. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, obviamente, o que espera é que os montantes sejam minimizados e, portanto, as entidades intervenientes que defendam essa minimização de valores, neste caso o Fundo de Resolução. Relativamente à questão da desvalorização dos ativos, a questão da desvalorização dos ativos não tem uma resposta única. Portanto, a Caixa tem uma política de avaliação quer do crédito, quer dos imóveis, etc., com uma periodicidade significativa, mas precisamente também na sequência do seu plano de reestruturação, e portanto passou a ter essa política bastante mais incisiva a partir de 2016. Aquilo que o Sr. Deputado penso que pretende saber, se é possível de grandes desvalorizações, eu digo-lhe que é possível grandes desvalorizações. Desde logo, basta o projeto ter licenciado como licenciável e o licenciamento não ocorrer, e há uma desvalorização enorme. E, portanto, isso os senhores deputados sabem. Portanto, ou seja, basicamente, às vezes, portanto, a diferença entre licenciar construção um terreno urbano ou ele ficar agrícola, portanto, pode ter variações de 90%. Depois, obviamente, depende da qualidade dos ativos também, da localização, etc. E depois também há outra questão, a valorização dos ativos é bastante dinâmica. Por isso é que há mais e menos valias. Portanto, ou seja, e por isso é que quer a Caixa, quer outros bancos, fazem reavaliações periódicas designadamente para ativos acima de determinado valor, porque, de facto, os ativos, e desde logo os mais significativos, têm oscilações de valor com o tempo que podem ser relevantes. Em termos da sua questão relativamente à recuperação, a Caixa fez várias coisas, reformulou o seu acompanhamento. Por exemplo, os grandes devedores da Caixa, os maiores de todos passaram a ser acompanhados pelo Caixa Banco de Investimento. E, portanto, pôs a sua banca de investimento a tratar dos maiores devedores de todos. Depois, nos outros devedores que ainda continuam a ser grandes, portanto, tem uma área para os grandes, para outros devedores abaixo, separada dos pequenos negócios e dos particulares, mas isso já tinha. O que nós temos vindo é a tentar criarmos incentivos também para essas áreas de recuperação, para essas pessoas que estão nessas áreas de recuperação. Como sabem, tipicamente na banca, os incentivos basicamente são para os comerciais e, portanto, nós estendemos incentivos também aqui para estas pessoas. Mudámos os advogados, ou seja, passámos a apreciar os advogados. Todos os anos a Caixa tem um conjunto de acordo com a recuperação e com um conjunto qualitativo, há escritórios de advogados que saem de acordo com a sua performance e outros escritórios de advogados que entram. E, portanto, não é que os advogados da Caixa fossem maus, aliás, alguns são os mesmos, não é? Alguns são os mesmos, mas portanto, há uma especial litigância, como sabem, nestes grandes valores e basicamente, mesmo em entidades com grandes dificuldades financeiras, o que nós vemos é que têm sistematicamente os melhores advogados do país, não é? E, portanto, a Caixa também fez aí algum esforço. Portanto, quer em termos gerais, quer em termos de pontualmente, para casos específicos, contratar também advogados mais especializados e com escritórios com outra envergadura. A parte também da venda de carteiras, como eu lhe disse, teve um intuito de reduzir aquilo que há para gerir, não é? Ou seja, também há um interesse de nos concentrarmos. Portanto, o que nós tentámos foi vender as coisas mais antigas, mais dispersas, etc. Portanto, nós nos concentrarmos mais naquilo que tem hipóteses de recuperação e também, como eu disse, isolarmos os grandes devedores. Iniciámos também práticas como de asset tracing, portanto, que a Caixa portanto, consulta entidades que estão disponíveis no mercado. Não é que obviamente haja grandes descobertas nestas questões do asset tracing, mas pelo menos fazem-se diligências adicionais que nos permitem conhecer muitas das vezes as estruturas dos devedores, que muitas das vezes não são simples, e nos permitem também conhecer ativos fora de Portugal não é fácil que existam apenas no nosso, que se conheça apenas no nosso país. E, portanto, depois temos, eu penso que, para além da recuperação, o que é essencial também é um critério na concessão, ou seja, diminuir os inflows, não é? No fundo, quer dizer, se eu conseguir trabalhar, receber a parte da recuperação, depois o que eu tenho que cuidar é de que o que entra em incumprimento seja cada vez menor, não é? Portanto, há aqui também que trabalhar esta outra parte. E isso tem sido feito, e também fizemos algumas experiências com empresas de outsourcing para poder recuperar um conjunto de créditos, para podermos precisamente comparar o comportamento dessas entidades com as carteiras semelhantes internas. E, portanto, também recorremos a essa prática. E depois também criámos um conjunto de incentivos, de facto, para quando há montantes mais significativos recuperados. Portanto, no fundo, tivemos aqui um conjunto de múltiplas iniciativas e de contacto claro e de execução isolada ou com outros bancos. Como sabem, há casos públicos em que a Caixa está a executar conjuntamente com os outros bancos e está a executar sozinha o mesmo devedor, não é? E, portanto, e executando os avales tentando inovar naquilo que também os seus deputados têm conhecimento, que é, em situações que possam ser aplicáveis, a desconsideração da personalidade jurídica, que não é um que é preciso uma prova significativa, mas que a Caixa também intentou e que espera vir a conseguir que seja materializável. E, portanto, na área de recuperação, também temos contratado recém-licenciados, para também podermos ter pessoas novas e, portanto, de facto, a área de recuperação tem sido e vai continuar a ser uma área de muito importante em termos dos resultados. Nunca se irá recuperar os bilhões todos que se perderam, mas há muito valor para recuperar, há muito processo, como eu já referi, que ainda estamos a tentar recuperar desde a última crise, e, portanto, continuamos. E era isto, Sra. Presidente, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Não? Diga. Terceira ronda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui não é as conversas são como as cerejas, mas as perguntas são como as cerejas, acho que é mais assim. E, portanto, disse aqui uma coisa interessante e que eu gostava de perceber um bocadinho melhor, e outra que gostava de aprofundar, que era na desvalorização dos ativos, começava por aí, nomeadamente ativos imobiliários. O Dr. Paulo Macedo disse que é possível haver uma grande desvalorização, e eu compreendo isso, desde logo se o licenciamento não é concedido, há uma grande desvalorização, ou poderá haver. Mas o que nos preocupa mais, a nós PSD, são outras circunstâncias que nós aqui constatamos relacionadas com o novo banco, em que não há nenhuma alteração urbanística e há uma grande desvalorização num curto espaço de tempo. É esta questão que nos preocupa mais. E aquilo que eu gostava de perceber no vosso caso, tendo em conta que os imóveis são do novo banco, não são da Caixa, é se a Caixa tem mecanismos de controle interno para, enfim, avaliar ou criar alertas quando há uma grande desvalorização, ou seja, vai ser feita uma análise crítica porque é que isto aconteceu, e essa análise crítica internamente, ou seja, não são os avaliadores que fazem certamente essa análise crítica, se ela existir. Há de ser a Caixa, imagino eu, em departamentos internos, que vai fazer uma análise crítica dos relatórios dos avaliadores. Era isto que eu gostava de perceber, como é que acontece na Caixa, se é que acontece. No novo banco não parece que aconteça tanto, embora haja muitos relatórios de fairness opinions, etc, etc, no novo banco. A outra questão tem a ver com a qualidade de capital que aqui referiu, da implementação da IFRS 9. Portanto, disse aqui que a Caixa, tendo em conta a análise interna que fez, portanto, os serviços, os departamentos, chegaram à conclusão, nós queremos conhecer a qualidade do nosso capital o mais depressa possível, e, portanto, full implemented da IFRS 9.
não é? Não vamos perder tempo. Não foi isto que o novo banco fez. E eu gostava de perceber se eu posso tirar esta conclusão, e se me pode ajudar aqui a concluir isto. Portanto, o novo banco pode não ter implementado logo a IFRS 9 integralmente porque não estava tão preocupado com a qualidade do capital, uma vez que tinha, pelo menos a partir de 2017, sempre garantido uma linha de financiamento através das injeções do CCA. Portanto, a Caixa estava preocupada com os ratings, estava preocupada com o custo do financiamento, estava preocupada com a qualidade do capital. O novo banco, ao não implementar a IFRS 9, estaria menos preocupado com isso? Eu sei que é um juízo difícil de fazer, mas pelo menos naquilo que lhe aprouver dizer sobre esta matéria, ficava imensamente grato. Muito obrigado.
Sobre a primeira questão do senhor deputado, a desvalorização dos ativos comerciais. Bom, nós acompanhamos, nós no fundo temos aquilo que são considerados os ativos especiais, E depois, com várias categorias, não é? Separado os terrenos, os edifícios de grande valor, etc. E depois temos aquilo que chamamos um conjunto de imóveis de retalho, ou seja, de pequeno valor. Nos de imóveis de maior valor, de facto, a questão do por exemplo, tudo o que seja terrenos, baseia-se Na capacidade de construção, como é do conhecimento, e inclusive mesmo quando há capacidade ou licenciamentos, depois se o que foi licenciado é atrativo, porque eu posso ter feito um licenciamento em certas condições e depois quando vou concretizar, se de facto passado vários anos, como acontece, se ainda tenho interessados para aquele tipo de projeto inicial que eu fiz e se não houve, portanto, mudanças relativamente à apetência dos compradores. Por outro lado, eu lembro ainda que também, como disse a senhora Presidente da CMVM, eu posso também ter diferenças de avaliação, consoante eu tenho a detenção do imóvel consoante eu tenho a detenção do imóvel em termos temporais. E, portanto, se eu tenho, em termos de uma perspectiva de longo prazo, se eu tenho que o vender, por exemplo, todos os imóveis que têm que ser vendidos num curto espaço de tempo, ou que está a acabar o tempo que foi dado para a sua venda, portanto, eu tenho uma pressão para fazer baixar o preço, não é? E, portanto, isso é uma possibilidade. Relativamente aos mecanismos de alerta, nós para os grandes imóveis temos esses mecanismos de alerta. Aliás, por exemplo, um caso nítido de perda de valor. O caso nítido de perda de valor são as lojas comerciais, os centros comerciais, não é? Com a questão da internet, com as questões da pandemia. Portanto, há uma queda abrupta de valor. Portanto, o que eu digo é que é difícil generalizar. Quer dizer, não consigo dizer que todos os ativos se comportam desta maneira, ou a generalidade dos ativos, ou que os ativos em média se comportam desta maneira. Tem que haver uma segmentação muito clara e de saber de que é que estamos a falar, e estes casos dos imóveis comerciais são muito claros, quer seja dos grandes, quer como os centros comerciais, quer seja das pequenas lojas. Relativamente à sua última questão da IFRS, portanto, eu se não me engano, a IFRS foi implementada por nós e, portanto, quando se pôs à banca foi precisamente em cerca de, eu penso que no ano 2017, ou seja, pelo menos penso que é esse o período e, portanto, não vejo aqui uma períodos distintos para o novo banco ter feito ou poder ter feito alguma coisa. Mas quer dizer, sinceramente, pelo novo banco eu não respondo, respondo pela Caixa e portanto, o que tenho a dizer é que para nós o benefício era pequeno, queríamos portanto, ter isto feito e, portanto, foi o que fizemos, mas não consigo tirar outra conclusão.
Muito obrigada. Dr. Paulo Macedo, o senhor deputado relator tem questões também para colocar e, portanto, vou dar a palavra ao senhor deputado Fernando Anastácio. Muito obrigada.
Sr. Dr. Paulo Macedo, Eu queria primeiro, a questão é um esclarecimento relativamente a uma resposta a uma pergunta que lhe foi colocada pelo Sr. Deputado de Carneiro e depois uma pergunta mesmo que não lhe foi feita hoje, mas que já foi feita aqui a outros responsáveis de bancos e que eu gostava também de saber a sua opinião sobre ela. O esclarecimento. Logo no início da audição, o Sr. Deputado de Carneiro colocou-lhe uma questão relativamente ao mecanismo do QCA, mecanismo de capital contingente, e na sua resposta, se eu percebi bem, disse claramente que seria um modelo que não teria suscetibilidade mais de ser usado, e depois tentou-se perceber o porquê. E aqui eu fiquei na dúvida se o porquê tem a ver com o mecanismo em si, naquilo que ele pode representar relativamente à proteção da desvalorização de ativos e até na perspectiva do comprador de querer salvaguardar aqueles os valores que são atribuídos, ou se decorre a sua apreciação depois do comentário que fez a seguir, particularmente sobre a polémica, a exposição e a gestão que esse tipo de desmo gerou na sociedade e no discurso político, e portanto se sente penalizador, na sua perspectiva percebi, que seria isso talvez estivesse a dizer, para o adquirente de uma instituição financeira num quadro deste modelo. Portanto, eu pedia que me explicasse bem qual era a tónica da sua crítica, digamos assim, e o que é determinante na conclusão que retirou, que um mecanismo destes não pode voltar a ser, ou não deverá voltar a ser utilizado. A pergunta em concreto, eu sei que entre 2011 e 2015 estava no governo, estava obviamente com preocupações noutras áreas, particularmente na área da saúde, mas o setor tinha vindo tinha estado no Milénio BCP anteriormente. E repare, e há aqui uma coisa que é o seguinte, o Governo fez parte, eu sei que não foi diretamente consigo, mas o Governo fez parte do ano na sequência da linha da Troika, tinha uma linha de capitalização para o sistema financeiro, que onde na generalidade dos bancos, principais bancos do sistema, recorreram. E a pergunta que lhe coloco é, considerando as dificuldades que havia de capital, no mercado, onde os mercados não estavam abertos. Não foi estranho, nunca se colocou, mesmo na sua dúvidas de porquê que o Banco Espírito Santo não aderia ou não aderiu a esta linha. Portanto, era uma pergunta que lhe queria deixar. Muito obrigado.
Relativamente à primeira questão do Sr. Deputado e, portanto, o esclarecimento, de facto, o que eu expressei a opinião foi de que este mecanismo é penalizador para o adquirente face a um valor aperfeirante, digamos, de uma só vez, mesmo que tivesse alguns mecanismos depois de regularização, se fosse caso disso. É penalizador para a gestão, porque nós não podemos esquecer o impacto que estas coisas têm na gestão do banco, e estou a falar de um concorrente, mas não é por isso que não... Quer dizer, portanto, há um impacto que é um efeito de entre aspas, de alocação de tempo a este fator que é grande, e há um fator decisivo, quer dizer, o efeito na reputação da banca. Não é isto? Quer dizer... Este mecanismo, portanto, a banca ainda vai demorar vários anos até vir a ser perdoada um dia. Mas quer dizer, outra coisa é estar sistematicamente todos os dias, não é? Porque as coisas têm que ter um princípio, um meio e um fim. E já houve auditorias de tribunais de contas, de auditores vários, de comissões de inquérito, as coisas têm que ter um fim. Portanto, como tudo na vida, com coisas mais graves, também têm um princípio, um meio e um fim. Portanto, a minha questão, Sr. Deputado, e portanto vai no sentido que é mau para o adquirente, é mau para a gestão e é mau para a reputação. Portanto, era este, não no sentido, não fiz consideração sobre o mecanismo. E, portanto, quando eu disse que quer dizer, não digo que não vá ser utilizado outra vez, o que vou dizer é que a percepção no mercado e de quem investe, quer dizer, só se não puder ter outro qualquer mecanismo é que não terá. Relativamente à questão que coloca, eu considero que foi estranho o BES não ter recorrido a esse valor, aliás, como também já aqui foi referido, que mas portanto, a apresentação na altura era de uma prova de força, não é? Ou seja, que não recorria porque não precisava. E, portanto, quer dizer, o que era passado ao mercado era de que havia uma força grande e portanto, acho que sim, que foi estranho na altura não ter pedido para recorrer a este mecanismo, tanto quanto outros bancos, a generalidade dos bancos recorreu.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos então a nossa reunião. Quero agradecer ao Dr. Paulo Macedo a disponibilidade para responder a todas as questões que aqui foram colocadas. Está encerrado estes nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada.